Obrigado, ministro Gabas. Obrigado, ministro Manuel Dias. E queria apenas informar que essa campainha que tocou aí não foi o presidente. É alguma coisa automática que funciona aqui na comissão.
Mas eu respeito as campainhas, presidente. Os tempos têm que ser respeitados.
Está chegando agora o nosso presidente, Delcídio Amaral, a quem eu quero passar a presidência.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador.
Sem prejuízo dos colegas, o cumprimentar o ministro, mas nesse conjunto de medidas não foi previsto nada na mudança do auxílio prisão, aquele negócio também que, da mesma forma como alguém se inscreve um pouquinho antes de morrer para deixar o benefício, também o cara é preso, manda alguém, corre lá no INSS e se registra e tem direito.
Deixa para responder
sem prejuízo.
Isso.
A curiosidade é muito grande.
O ministro vai responder no bloco, senador. Vamos adotar aqui um bloco de 4 senadores. O senador dispõe de 5 minutos. Pode fazer as indagações tanto ao senador, ao ministro Manuel Dias, como ao ministro Carlos Gabas. E, naturalmente, cada um vai dispor de 5 minutos, né? Aumentando assim para 10 o tempo disponível dos senhores ministros. 5 mais 5. Inicialmente, vamos dar a palavra à senadora Gleisi Hoffmann. 5 minutos, senadora.
Obrigada, senhor presidente. Queria fazer uma saudação aqui aos nossos ministros, ministro Manuel Dias, ministro Carlos Gabas, também ao doutor Marcelo, que o acompanha. Sejam muito bem-vindos. E dizer que a exposição de Vossa Excelência foi muito esclarecedora, muito esclarecedora. Colocou didaticamente quais são as mudanças. E, na realidade, ficou conhecido como um ajuste fiscal, mas mais do que um ajuste fiscal, nós estamos fazendo correções de distorções em legislação e essas correções são importantes. Elas vão ter como consequência, claro, um impacto financeiro, orçamentário, mas elas também vão ter como consequência a justiça da legislação em relação às situações que elas estão fazendo essas correções. Queria começar pelo seguro-desemprego e pelo abono salarial, que foi comentado aqui pelo ministro Manuel Dias. Com o ministra-chefe da Casa Civil, acompanhei essa discussão. E realmente a gente ficava espantada quando via o custo do abono salarial e do seguro-desemprego, cerca de 54 bilhões de reais de impacto orçamentário, ser mais que o dobro, por exemplo, que o Bolsa Família, ser mais do que a metade do que a gente tem de subsídio para Minha Casa Minha Vida. E não é um programa estruturante, é um programa que compensa uma situação. Mas uma situação em que nós estávamos praticamente em pleno emprego, com 5% de desemprego no país, nós estávamos gastando mais seguro-desemprego do que na década de 90, quando nós tínhamos um desemprego de quase 10%. Então, alguma coisa estava errada nisso. E, obviamente, que a rotatividade. Depois, ao sair e visitar vários setores, fui no interior do Paraná, conversei com professores, conversei com trabalhadores, com empresários. O pessoal colocava muito isso para nós, a forma como a rotatividade se dava, inclusive muitas vezes por interesse, por conluio, por forma de fazer com que a legislação não fosse cumprida. Então, eu queria dizer que tem todo o nosso apoio, falo aqui, claro, também pelos parlamentares do PT, nós temos uma discussão interna, mas não tenho dúvidas que essas medidas são importantíssimas para corrigir desvio. Como a questão do abono salarial, não pode ser justo trabalhar um mês e ganhar um salário no final do ano como se fosse um 13º. Qualquer trabalhador ganha proporcional a isso. E isso era numa época em que nós não tínhamos programas sociais. Nós não tínhamos um colchão como o Bolsa Família, nós não tínhamos o benefício de prestação continuada, nós não tínhamos 30 milhões de pessoas incluídas na Previdência. Então, eu queria dizer da justeza e do acerto dessas medidas, bem como também na área da pensão por morte, na área da Previdência. Vossa Excelência, ministro Gabas, fez uma brilhante exposição aqui, mostrando as dificuldades e as contradições contradições que nós temos que corrigir. Eu queria apenas falar de algumas emendas que eu apresentei, porque até fui criticada na imprensa que estaria contra as medidas de ajuste da presidenta. Não é verdade. Fiz algumas emendas que eu acho que, para aproveitar a situação, queria falar aqui que Vossa Excelência, também o ministro Manuel Dias, poderiam comentar. Em relação à pensão, uma das emendas que apresentei tem como objetivo retirar a fórmula de cálculo da MP, que pretende cortar a metade do valor do benefício concedido às viúvas. Eu entendo que uma vontade de fazer com que haja equilíbrio, mas nós já estamos... não dando pensão vitalícia para jovem viúva, que é corretíssimo. Estamos dando a vitalícia a partir dos 44 anos, e grande parte dessas mulheres, que aliás é importante dizer que não são as beneficiárias de salário mínimo, porque nos benefícios de salário mínimo não tem impacto, e são 80% os beneficiários da Previdência são de salário mínimo, mas essas mulheres, na sua maioria, na maioria dos casos, não são mulheres que têm profissão, muitas vezes são donas de casa. Então, contar com uma aposentadoria do marido integral e quando ele morre ter dividido, eu acho que isso pode ocasionar um impacto negativo. Mas também apresentei, para reafirmar meu compromisso com o reajuste fiscal, uma emenda na MP 664 que altera o plano de seguridade social dos congressistas, corrigindo as mesmas distorções existentes na concessão da pensão por morte na previdência dos senadores e deputados federais. Ou seja, o que nós estamos propondo, no geral, para os trabalhadores, nós estamos propondo também para os deputados e senadores. Então, penso que isso equilibra um pouco a emenda que eu fiz em relação à questão das viúvas. Outra emenda da 664 é em relação ao auxílio-doença, ministro. Acho que Vossa Excelência explicou muito bem. A minha preocupação só é com o micro e pequeno empregador, né, que nós tiramos os 30 dias da Previdência Social de manter o empregado e passamos para ele para 15 dias. O micro e pequeno empresário tem umas dificuldades. Eu apresentei uma emenda e pergunto a Vossa Excelência se é possível, por exemplo, para esse micro e pequeno empresário, a gente fazer 20 dias, ao invés de 15, se não pode ser 30, fazer uma mediação para que ele possa... possa ter condições de arcar. A outra, na 664, diz respeito à aposentadoria das donas de casa, que Vossa Excelência também falou aqui, que é um segurado facultativo, cobre contribui com 5%, e ela é destinada às donas de casa que têm baixa renda, ou seja, que tem que estar no CAD único. Eu fiz três emendas. A primeira diz o seguinte, que o Ministério da Previdência e também as prefeituras têm que falar para as mulheres e para os cadastrados no CAD único que a cada 2 anos tem que renovar cadastro, porque eles esquecem de renovar o cadastro e continuam baixa renda. Aí ela faz a contribuição no INSS e quando ela chega para levantar a aposentadoria, o INSS diz assim, você não está no CAD único. Assim, mas eu sou baixa renda. Mas é por esquecimento. Então, a emenda é no sentido de que haja sempre uma notificação para ela se cadastrar e se ela não tiver e ainda for de baixa renda, que ela tenha um prazo para corrigir isso e para tirar a aposentadoria. A outra diz respeito à renda do trabalho, porque a legislação diz o seguinte, ela não pode ter renda própria. Muitas vezes a mulher recebe um recurso do filho, uma ajuda eventual, vai lá e diz no CAD único que recebe isso. Às vezes a mulher até tem vergonha de dizer que não tem nenhum rendimento. Ela diz assim, não, às vezes eu recebo uma ajuda. Aí chega no INSS, não, a senhora tem renda própria, não pode. Mesmo que seja inferior à renda, a baixa renda. Então, o que, que a gente está mudando? Para ser renda do trabalho. Ou seja, ela não pode ter renda do trabalho. E a outra é que as donas de casa com mais de 60 anos possam contribuir, como tem esse requisito de 2 anos para pensão por morte, elas possam contribuir por 2 anos e possam se aposentar como donas de casa, sem prejuízo de continuarem contribuindo para o INSS após a aposentadoria. Isso é para corrigir uma situação em que grande parte das donas de casa, quando a lei foi aprovada, já tinha mais de 50 anos. Então, vão ter que esperar 15 anos, né, ter 75 para poder gozar de uma aposentadoria. dia. E para encerrar, é a questão do seguro defeso, que eu acho que o ministro Manuel Dias pode responder, mas me parece que o governo já avançou nisso, que quem tem seguro defeso não poderia ter Bolsa Família. Eu já vi manifestações, de repente o ministro poderia nos esclarecer, que eu acho que isso também é importante. Demais, quero dizer, senhores ministros, que vão ter nosso apoio, nossa defesa dessas medidas, são corretas, são justas, e eu acho que com algumas questões que esse Congresso tem a legitimidade de discutir e colocar, nós temos condições de fazer as mudanças e dar ao país um retorno financeiro, fiscal, mas, sobretudo, um equilíbrio também e uma justiça legal. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Gleisi. Cumprimentar os ministros Gabas, Manuel Dias, agradecer pela presença, vieram espontaneamente. Isso é muito importante, porque estão empenhados, principalmente, na discussão dessas duas medidas provisórias. Estava conversando com o ministro Manuel Dias, que não são medidas fiscais, são medidas, evidentemente, que vão ser negociadas aqui no Congresso, e acho que há espaço para essa negociação, mas é ajustar determinadas coisas na área da Previdência e na área também do trabalho, para que a gente continue caminhando, meu caro ministro Gabas, e eventualmente eliminando distorções naturais que acontecem em qualquer governo. Portanto, eu quero agradecer muito a presença dos dois ministros. Passar a palavra para o senador Ricardo Ferraço. 5 minutos, meu caro senador Ricardo Ferraço.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores ministros, ministro Manuel Dias, ministro Gabas. Evidentemente que as manifestações de suas excelências, de vossas senhorias, elas são manifestações que elas encontram uma lógica. Mas elas encontram uma lógica dentro de um contexto e de uma conjuntura em que, na ausência de alternativas, o governo federal, após 12 anos, resolve fazer algumas mudanças. Essas mudanças, elas poderiam ter sido feitas no tempo da bonança, porque o vento a favor bateu na vela do Brasil de maneira muito forte ao longo dos últimos anos. E nós não nos aproveitamos desse vento a favor para fazer essas reformas. Essas reformas são muito mais fáceis de serem feitas. A história mostra isso em tempo de bonança, em tempo de vento a favor, do que em tempo de restrição. Essas mudanças, portanto, elas estão sendo defendidas na ausência de alternativa e na profunda desorganização das contas públicas do nosso país, sobretudo a partir de 2011, em que, nos vários indicadores que se medir, está evidente a desorganização e a desestruturação das contas públicas em razão do governo ter desafiado a lei da gravidade, do governo ter colocado de lado os fundamentos macroeconômicos que moveram a nossa economia nos últimos anos, da responsabilidade com o gasto público, da qualidade com o gasto público, do combate intolerante à inflação. O governo brincou com fogo esses anos todos e agora precisa fazer alguns ajustes. O fato objetivo é que esses ajustes, eles chamam a atenção em função de algumas questões que eu gostaria de merecer a impressão de vossas senhorias, né? As medidas de desoneração com altíssimo custo fiscal tiveram baixa efetividade nos seus propósitos de estimular a economia. Estudos realizados pelo próprio Ministério da Fazenda demonstram que as medidas de desoneração não trouxeram benefícios econômicos relevantes, tampouco geração de emprego significativo. Mesmo nos setores em que se registraram aumentos no emprego, cada emprego gerado ou preservado ao longo desses últimos anos custou algo em torno de R$ 63 mil, reais, não para o governo, mas para os contribuintes brasileiros, comparado com o salário médio do trabalhador brasileiro de aproximadamente 20 e R$ 400,00 ano, dados do Ministério da Fazenda. Com essas medidas provisórias, o governo resolveu passar a conta desse ajuste para o trabalhador brasileiro, já sacrificado com o baixo dinamismo da economia e a alta observada nas taxas não apenas do desemprego, mas da inflação que corrói o poder aquisitivo do brasileiro. A taxa de desemprego atingiu em fevereiro a marca de 5,9%, a maior taxa de desemprego desde 2011. O emprego industrial no país teve queda de 4,1% em janeiro de 2015, comparado com o igual período de 2014. Foi o 40º resultado negativo consecutivo nesse tipo de comparação. O economista Mansueto de Almeida publica no jornal Estado de São Paulo um documento em que ele detalha que 85% do esforço fiscal que o governo está propondo ao Congresso terá que sair do bolso do brasileiro. E ele detalha, com todos os dados aqui, essa questão. Ou seja, no momento em que nós deveríamos estar ampliando, ministro Manuel Dias, a proteção social para o trabalhador brasileiro, porque você amplia a proteção social à medida em que você tem maior restrição econômica, em que você tem maior desemprego. Nós fizemos tudo de mão trocada. No momento em que nós não tínhamos elevado desemprego, muito pelo contrário, nós tínhamos baixo desemprego, nós queimamos bilhões e bilhões e bilhões com desonerações e outras coisas mais que não produziram efetividade. Agora que nós deveríamos estar fazendo o contrário, porque o vento virou, nós estamos, na prática, retirando essa rede de proteção social dos nossos trabalhadores. Ou seja, está evidente que há oportunismo nas questões relacionadas ao direito do trabalhador. Está evidente que o governo sinaliza, e todos nós precisamos ter a compreensão, que existem fraudes que precisam ser corrigidas. Mas, em lugar disso, o que nós estamos fazendo é alterar direito dos trabalhadores. Isso não é uma questão qualquer. É uma questão cara para todos nós, e quero que cara para o ministro Manuel Dias, que é um trabalhador histórico, que eu conheci ao lado do legendário e líder Leonel Brizola, visitando o meu estado, visitando a minha cidade, Cachoeiro da Pemirim, porque, àquela altura, fui eleitor do Brizola. E o Manuel Dias esteve conosco lá no Espírito Santo, portanto, é uma liderança que tem uma tradição histórica em defesa do trabalhador brasileiro. Essa regra não penaliza demais também a questão de que nós estamos propondo aqui do... A principal alteração, enfim, da proposta pelo governo foi o aumento do prazo a partir do qual o trabalhador passa a ter direito ao seguro-desemprego. Pela regra anterior, o seguro-desemprego podia ser solicitado após 6 meses de trabalho. Agora, o governo propõe que este prazo passe a ser de 18 meses para a primeira solicitação, de 12 meses para a segunda e de 6 meses para as demais. Essa regra não penaliza demais os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Com relação ao Ministério da Previdência, já vou encerrando, senhor presidente. De maneira semelhante ao que já apontei, os erros da gestão econômica do governo nos levou a um quadro econômico bastante complicado. Eu acho que todos nós estamos absolutamente conscientes da quadra extremamente desafiadora que vive o nosso país. No momento em que o setor produtivo passa por grandes dificuldades, o governo propõe alterar o prazo em que as empresas devem arcar com o pagamento de salário do segurado para o auxílio-doença. Pela regra anterior, as empresas eram responsáveis pelo pagamento nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado, do trabalhador, por motivo de doença. Pela regra proposta pela MP, esse prazo passa para 30 dias. Ou seja, nós estamos impondo ao empreendedor brasileiro, que já está castigadíssimo por essa conjuntura, essa penalização que, na prática, representa elevação de carga tributária. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos colocando para a realidade de quem produz nesse país.
Em um momento onde o setor produtivo passa por maiores dificuldades, o governo propõe uma mudança que pressiona ainda mais os custos das empresas. Isso também não é um contrassenso num momento como esse? O governo está se esquivando das suas responsabilidades e está passando a conta para o setor privado. Porque não se vê da parte do governo, o governo sinalizando a disposição efetiva de cortar na sua própria carne. Esse sinal ele é fundamental. O senador Blairo Maggi tem falado e se manifestado sobre algumas coisas que até mesmo têm um caráter simbólico. Eu também gostaria de me dirigir ao ministro da Previdência para abordar o tema dos fundos de pensão. Recentemente foram anunciados os principais resultados dos fundos de pensão em nosso país. Os maiores fundos de pensão não conseguiram atingir a rentabilidade mínima necessária para equilibrar os seus planos. Pelo segundo ano consecutivo, foi registrado déficit, que passou de 21,4 bilhões em 2013 para 31,4 bilhões em 2014, segundo dados da ABRAP, a Associação do Setor. Ou seja, em apenas um ano, o déficit aumentou 10 bilhões de reais. A situação financeira mais problemática está exatamente nos maiores fundos de pensão patrocinados por empresas estatais como Petros, Funcef, a FAPES e o Postales. O caso do Postales, então, é emblemático, senhor ministro. Após o seu dirigente perderem milhões em operações financeiras que envolvem até mesmo títulos, pasmem, da dívida argentina e venezuelana, agora os participantes são chamados a pagar a conta. Os participantes do Postales, trabalhadores dos Correios, como os carteiros, que são profissionais de elevada reputação e credibilidade na sociedade brasileira, terão que pagar uma contribuição extra de quase 26% do benefício pelos próximos 15 anos para dar conta desses desajustes em relação à administração do fundo. Essa medida não apenas afeta os trabalhadores da ativa, mas como também os aposentados que veem suas aposentadorias serem reduzidas. A supervisão do setor está sendo feita de maneira...
Concluindo, senador Ferraz, por favor.
E agradeço a Vossa Excelência. A supervisão do setor está sendo feita ou é feita de maneira eficiente? Por quais razões a Previc não teve capacidade para coibir preventivamente operações temerárias como essas que foram desenvolvidas pelo Postales, que transfere para os trabalhadores da ativa e da inativa a responsabilidade ou a inconsequência dos seus gestores? Qual a justificativa que podemos ter para a compra de papéis do governo da Argentina e do governo da Venezuela? São essas as questões que eu gostaria de merecer a atenção dos senhores ministros, agradecendo a Vossa Excelência a resignação para que nós pudéssemos aqui ter essa oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência e aos nossos ministros.